som. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Que bom ver você aí, firme na fé, com todas as lutas da sua vida, com todos os desafios, com as coisas que deram certo, que estão ainda para serem realizadas na sua vida, e você, mesmo assim, não desistiu da fé, está aí firme. Que bom. Com os nãos da vida, com o sim da vida, mas você está na casa do Senhor. Que bom que você é determinado, que bom que você tem fé, que bom que você tem esperança. Desculpa, minha voz está uma beleza. Que bom que você tem essa determinação de andar na presença do Senhor. Nossa igreja está enlutada, né? Nosso querido Robson perde sua esposa. Amanhã nós vamos ter aí aquele momento de despedida. Já despedimos no hospital, já falamos a Deus, agradecemos pela vida da Lucileia. Mas amanhã nós estaremos juntos de novo, quem puder, 9 horas da manhã, um pouco antes, claro, 8:30, nós vamos estar fazendo um culto de agradecimento ao Senhor pela vida da Lucileia, despedindo a vida dela. Ela fez parte do nosso ministério, ministério lá de Urucânia, com o pastor Jeremias, contribuiu junto com seu marido e muito nos nossos trabalhos de família. Uma pessoa que deixou uma marca entre nós, que as obras acompanharam. Deus possa abençoar a vida dela, o seu marido, tudo que eles têm, tudo que eles são. Dela não, que ela já está na glória, né? Ela está num lugar, amado, que não há mais dor, né? Não há mais sofrimento, não há mais separação, não há mais nada. Ela chegou no lugar em que Jesus disse, vou-vos preparar lugar. Ela chegou na casa de Deus, na plenitude da revelação. Ela chegou na presença do Senhor. Muito bom. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Espero que esteja sendo uma noite muito agradável. Deus fale ao seu coração. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. O assunto é uma boa consciência. Primeira Timóteo 1, não é segundo Timóteo, é primeiro, versículo 18, 19 e 20. Vamos falar sobre uma boa consciência. Encontrou? Diga amém. Assentado mesmo, mas não, agora não se retire do seu lugar para não atrapalhar a leitura, os irmãos que estão lendo a Bíblia. Concentre-se naquilo que estamos fazendo, é a voz do Senhor. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Versículo 19, vou ler de novo. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Senhor Deus e Pai, depois da leitura da tua santa palavra, submeto a minha vida e a vida de todos os teus aqui, os que vieram à casa do Senhor hoje, os que estão por entrar por essas portas em tuas mãos, pedindo recursos da tua parte, porque não há nada em mim, mas da tua parte para poder ser voz de Deus nesse lugar, que o Senhor possa estar elucidando as verdades bíblicas no nosso coração, mostrando-nos o caminho a seguir, tirando todas as dúvidas, questões da nossa alma, lidando com a nossa consciência e má consciência, ajudando-nos, Senhor, a formar os ideais de Cristo. Tem misericórdia de nós. Fala a quem for possível ser falado. Fala profundamente ao coração de todos. Dá misericórdia aos que precisam de misericórdia. Fortalece os que precisam ser fortalecidos. Purifica os que querem ser puros. Para o louvor da tua glória, limpa a nossa vida. E manifesta o teu poder enquanto a tua palavra será pregada. É o que eu te peço e te oro no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Uma boa consciência. Antes de falarmos de uma boa consciência, eu preciso elucidar para você o que é consciência. Porque muitos de nós não temos esse entendimento do que realmente seja consciência. A consciência é a qualidade da mente, é a qualidade de um pensamento. A primeira fase de uma memória é a consciência. Se alguém estivesse aqui andando e de repente tropeçasse, batesse com a cabeça no chão, a primeira coisa que a gente deve verificar é se ele está tendo lucidez, uma boa consciência. A pergunta seria, qual é o seu nome?
Ah, meu nome é Evandro.
Legal. Agora vamos ver se você está percebendo algumas coisas. Que cor é aquela cruz ali?
É vermelha.
Então a pessoa, a gente verifica a consciência, é o primeiro nível da memória. A gente precisa entender se a pessoa está lúcida. Consciência, então, é essa capacidade de autoconsciência, é a capacidade de ter um autoconhecimento primeiro de si mesmo. Bem, eu sou Evandro, filho da seu marido da Márcia, filho de Elcio e Jami. Onde você mora? Eu moro, na estrada de Araquã. O que você faz da vida? Eu sou isso. Muito bem, tá bom, ótimo. Beleza. Agora, o que você percebe? Eu percebo que eu estou na igreja. Aí vamos tentar ver aquelas memórias antigas, né? A gente chama de memória imediata, memória recente, memória remota. Memória remota. Primeiro, memória imediata. Onde você está? Eu estou na igreja. A pessoa está mostrando sua consciência. Está com a consciência sadia. O que aconteceu? Eu estava andando e tropecei. Opa! Uma memória um pouco mais antiga. Muito bem. Você nasceu aonde? Ah, eu nasci no Hospital Nossa Senhora da Glória, na Tijuca. Opa, tem uma memória passada. A memória dele está em dia, está bem. Ele pode ter um galo na cabeça, mas a memória está funcionando. Essa é a consciência, a primeira fase de uma memória. A mente precisa estar consciente. E consciente do mundo em que ele está. Ele é consciente de si e consciente do mundo em que ele habita. Ele está, essa consciência de si mesmo e do mundo, faz ele uma pessoa consciente. Muito bem. Já expliquei, então, o que é consciência. Isso é fruto de pesquisa de filosofia, psicologia, neurologia. Tudo isso está ligado. A gente procura saber, conhecer mais como funciona a nossa consciência. O problema aqui não é esse. O assunto aqui não é esse. Paulo está falando da boa consciência. Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa manter fé e boa consciência. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma consciência moral. Uma consciência que permite a gente distinguir o certo do errado. E principalmente uma consciência bíblica. Ele está tentando dizer para o seu pupilo, para o seu discípulo, que deixa eu ver se você está acordado. para as realidades da fé, as realidades da palavra de Deus, se a sua consciência sabe biblicamente o que é certo e o que é errado. Isso é ter boa consciência. Paulo está dizendo que das questões morais, ele está dizendo da capacidade da gente perceber moralmente se a gente está fazendo alguma coisa certa ou se está fazendo alguma coisa errada. Não segundo a religião, diga comigo, não segundo a religião, não segundo os que os meus pais me ensinaram, não segundo o que a sociedade diz, não segundo o que os meus professores disseram. Ele está dizendo segundo Deus. Ele está nos levando à consciência do que a Bíblia diz e do que eu estou fazendo. Será que eu tenho boa consciência? Estou lúcido com relação a isso? Porque eu posso ter consciência do que a minha igreja quer. Eu posso ter consciência do que meus pais me ensinaram. Eu posso ter consciência do que os meus educadores me ensinaram. Mas eu talvez não tenha consciência do que o Senhor me ensinou. Então, ele está dizendo, mantenha a sua fé e a boa consciência. Quer dizer, você tem a mente de Cristo, tem a mente bíblica, você sabe o que é certo e errado a partir desta mente, a partir desse conhecimento, você sabe o que é certo e errado, então você está lúcido, então você está com boa consciência, está bem, está tranquilo, cabeça está tudo legal. Porque você está, de alguma forma, distinguindo o que é certo e errado, e com isso você faz a sua vida. Claro que a gente tem a consciência normal da vida. Aquela coisa de, eu acho que eu vou sair da dieta. Aquela coisa você sabe que não deveria sair da dieta, mas você sai um pouquinho. Quem já saiu da dieta, diga amém. Amém. Quem já saiu e nunca mais voltou, diga amém. Dieta é um problema, né, amados? Não sei se é. Só quando o médico diz, você vai morrer, e mesmo assim a gente ainda burla a dieta. Você sabe que não pode pegar aquele negócio, mas você pegou. Você sabe que não deveria cobiçar a mulher do outro, mas você cobiçou. Você sabe que não deveria ter falado mal dos outros por detrás, mas falou. Aí a tua consciência toca logo. A consciência é um dispositivo que tem aí dentro de mim e dentro de você. Uma consciência moral, uma consciência cultural, uma consciência familiar, uma consciência. E não adianta a gente fugir, não. Deus botou esse dispositivo na gente. Está aí dentro de você e de mim. Adão e Eva pecaram contra o Senhor, sabendo, a gente sabe o que eles fizeram. E a primeira coisa, a consciência, apitou. E eles apitou tanto que eles se esconderam. Porque se eles tivessem paz na sua consciência, eles ficariam, Senhor, tudo bem, está tudo certinho, está tudo bem, no paraíso está joia, tranquilo. Como eles sabiam que já fizeram uma bagunça no paraíso, mexendo aonde não deveria, comendo o que não deveria, automaticamente eles fugiram, se esconderam, por causa da sua má consciência. Deus falou para não fazer, é por isso que eu estou dizendo, que a boa consciência que está falando aí é a mente de Deus. A boa consciência é a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, vocês têm boa consciência. Davi, uma vez, teve a oportunidade de matar Saul. Ele tinha tudo na mão. Saul estava dormindo. Sabe o que, que Davi fez? Segundo o texto, daqui a pouco eu vou te dizer, ele foi lá e
cortou a borda do seu vestido, do vestido de Saul, da roupa de Saul. Ele cortou a borda. Quando ele cortou aquela borda, aquilo mexeu com ele, deu uma dor no peito. Ele não ficou bem. Vamos ver o texto? Só para você pensar que eu não estou inventando moda, não. Abra comigo em 1 Samuel. Você está vendo Davi, estava sendo perseguido por Saul, não tinha culpa de nada, mas Saul queria matá-lo. Ele teve a primeira oportunidade de matar Saul, mas ele foi lá e cortou a borda. Ele cortou a borda, a orla, a parte final do negócio, do vestido. 1 Samuel 24, versículo 4 a 6. Então os homens, eu vou poder te esperar não, tem vários textos para ler. Então os homens de Davi lhe disseram, 1 Samuel 23, 4. Ou 24, perdão. É 24, 24, 4. Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Os homens de Davi estimulando ele a matar. Far-lhe-ás o que é bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, de forma bem, cortou o quê? A orla do manto de Saul. O que aconteceu? Ele não matou Saul, ele não cortou Saul, ele não feriu Saul, ele não fez nada. Ele só cortou o quê? A borda, lá no finalzinho. O que aconteceu no versículo 5? Sucedeu, porém, que depois sentiu o quê, Davi? Um peito, o coração, por ter cortado o quê? A orla do manto de Saul. Tem gente que corta a roupa toda e não sente nada, irmão. Tem que merece mesmo, tem que morrer. Está me perseguindo, quer morrer. Davi, vamos ser sinceros, Davi ficou um negócio na cabeça, o peito ficou apertado, o coração batendo forte, só porque cortou a borda. Eu pergunto, a sua consciência está sadia? Porque se você não sente a dor da borda, tu tá mal mesmo. Se uma coisinha só que você falou, você não está sentindo nenhum dispositivo tocando, é porque tu tá mal mesmo. Você tá com a mente cauterizada e não sabe nem por quê. Então, consciência acaba despertando a gente para algumas coisas. Você lembra do irmão de José? Quem? Olha aqui, o pessoal jovem, ô adolescente, lá em cima, último ano. Vou falar os nomes, eu sei, hein? Isso, olha para mim. Você lembra dos irmãos de José? Quando o sonhador estava chegando, José, sonhador estava chegando. Aí eles intentaram o mal contra o seu irmão. Não fizeram isso? Está lá em Gênesis. Tentaram o mal contra o seu irmão. Olha lá o sonhador vindo. Ah, o sonhador está vindo. Vamos acabar com ele, sem vergonha. Foi o seguinte, a gente vai dar uma surra nele e vai jogar ele no poço. E vamos matar esse rapaz. Quando então o rapaz chegou, caçoaram dele, jogaram ele no poço. Rubens teve uma... Olha, uma boa consciência salva as vidas, hein? Bateu um dispositivo em Rubens, irmão mais velho, não vou matar meu irmão, não vou, dissuadiu a turma para não matar o irmão. Pegaram o garoto, botaram para cima de novo, não vou matar ele não. O que a gente vai fazer? Mas o negócio estava sério, eles já tinham batido no garoto, não ia fazer, o garoto ia falar com o pai, e a gente tem que se... Vamos vender o garoto, disse Judá, com a mente também batendo aquele dispositivo. Não mata o garoto, não mata o garoto. Olha, uma boa consciência livra você do mal, hein? De fazer uma besteira. De novo, vou repetir. Uma boa consciência livra você do mal, de fazer uma besteira. Você já era para ter feito uma besteira. Só não fez porque Deus ainda tem uma pitada da mente dele na tua mente. Alguma coisa de Deus ainda está batendo aí. Ainda faz você refletir. A boa consciência faz você refletir. Eu vou fazer uma besteira. Vou calar minha boca agora. O negócio vai ficar sério. Eu acho que é melhor parar com esse negócio. Sabe? Está lá. Você pode ver lá em Gênesis, capítulo 37. Não vou ler o texto, não. Versículo 17 em diante. 19 em diante. Você vai ver os Rubens e Judá se levantando para não matarem o irmão. Não matarem. José, claro que foi salvo por causa de Deus, mas também pelo dispositivo que Deus colocou na mente de cada um de nós para alguma, acordarmos na hora de a gente fazer uma besteira. Quem já foi, de alguma forma, alertado pela sua consciência, e boa consciência, que não era para fazer uma coisa que você ia fazer? Márcia, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Essa turma é ruim, Márcia. Só nós dois temos boa consciência. Também não? Fica aí, mulher, eu vou para o céu. Então, a gente já passou algumas coisas na nossa cabeça. Então, Deus quer colocar a mente de Cristo na gente. Mas antes disso, já tem a nossa mente já é programada para pensar o que é bom e não o que é ruim. Porque senão nós teríamos um problema de viver em sociedade, irmãos. Quem acha que alguém já fofocou a teu respeito? Que isso? Quem acha que alguém fofocou a teu respeito, você sabe quem foi. Eu não vou fazer nem a terceira pergunta. Então, as escrituras nos mostram que a gente, de alguma forma, tem esse dispositivo. Aí eu vou ter que pegar um texto para a gente ler. Vamos lá, em Romanos 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25. A gente chama isso de revelação geral. Você já estudou isso, eu estou só recapitulando, já estudou isso. Na EBD, por favor, só estou só recapitulando. Todo mundo sabe o que é certo e errado, principalmente que Deus existe. Todo mundo sabe, só não aceita a verdade. Romanos 1, versículo 18 a 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por quê? Por isso, indesculpáveis, porquanto tendo o quê? Conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vamos parar por aí. Então, a Bíblia chama a nossa condição de ímpio, de condição de mente cauterizada. A gente não quer reconhecer que Deus existe, a gente não quer reconhecer que a gente precisa dele, nós temos uma dificuldade, a nossa mente está com problemas, porque desde o pecado ela ficou de alguma forma afetada. Mas não quer dizer que Deus não vai nos cobrar por causa disso. Deus vai nos cobrar. Porque ele colocou um dispositivo em você, para que você não faça uma besteira. A sociedade te ensinou muitas coisas, seus pais te ensinaram. Sua igreja te ensinou, de alguma forma. Os seus educadores te ensinaram para fazer certas coisas. E você não burlou essas leis, mas outras sim. Existem leis morais que, de alguma forma, ela governa as nossas vidas. Depois do pecado, nós ficamos, sim, com dificuldades.
Pensa aí, gente. Paulo, que no passado era chamado de Saulo, perseguia a igreja de Deus. Ele viu morrer muitos crentes. E ele aceitou a morte de Estevão. Ele estava ali, naquele momento. Ele era um assassino. Esse homem era um perseguidor da igreja. Esse homem tinha culpa na sua consciência moral em algumas coisas e outras não, porque a lei, a regra religiosa permitiu o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim ele está dizendo para si mesmo: eu errei, porque eu conhecia que eu não podia fazer aquilo, mas Deus foi bom comigo. Quero te mostrar essa situação, só para você entender que Deus muda a nossa consciência. 1 Timóteo, capítulo 1. Volte lá. Eu sei que você está andando na Bíblia beça, mas é importante que você entenda que enquanto essa má consciência não sair, essa mente cauterizada, você vai continuar fazendo besteira. E não vai ser a sociedade que vai mudar você, não vai ser seus educadores, não vai ser, me desculpe, não vai ser seu pai, sua mãe. Se você tiver que fazer uma besteira, você vai fazer, porque você não tem freio. Só quem tem a mente de Cristo pode tomar a decisão correta na vida. 1 Timóteo 1, versículo 12 a 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem fortaleceu? Fortaleceu? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, eu faço parte do ministério. A mim, que noutro tempo era o quê? Que mais? Mas obtive o quê? Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, o quê? Com a fé e o amor que há em Cristo. É por causa dele que você está mudando de cabeça. Porque nós também temos uma lista de coisas erradas que a gente fazia. E só mudamos porque a graça mudou a gente. E então, sabe o que ele fez depois disso? Se esforçou para manter a sua mente pura. Porque uma coisa é ser perdoado. Diga comigo, uma coisa é ser perdoado. Outra coisa é manter o perdão na nossa cabeça. E para isso você vai ter que manter a sua boa consciência. E é um esforço diário, minha e sua. Então, se alguém falou mal de você, e todo mundo fala mesmo, não vou te enganar, deve ter falado mesmo, e eu vou ser sincero, talvez eles tenham até razão. Cabe a você, cabe a mim, manter a nossa boa consciência. Me veio agora à mente o seguinte: Jesus pregado na cruz, e o prego entrando firme, aqui e nos pés. Ele poderia falar o quê? Essa turma de pecadores, eu vou mandar uns anjos aqui e arrasar com todo mundo. Estão matando o Filho de Deus. Ele está ali. Para que a ira não subisse, a primeira coisa que ele liberou foi Pai. Porque só uma pessoa que consegue sair da sua ira, da sua mágoa, da sua frustração, da sua ingratidão, pode liberar o outro. Deus quer que você faça esse exercício e confie nele, porque a vingança pertence a ele, não você. Na sua má consciência, não arrasa a vida do outro. Quem pode diminuir o outro e crescer o outro é Deus. Você tem que entender que enchendo a tua cabeça de má consciência, de ira, de discórdia, de mágoa, isso não vai alterar a vida do outro.
pastor, mas ajuda. Não ajuda, não. Ajuda você a se destruir. Você vai ficar confiando nas mazelas que entram na tua cabeça. Confiando nas vinganças da vida. Tem gente que perdoa assim. Está perdoado, mas Deus é justo. Está perdoado, miserável. Deus é pai, não é padrasto, não. Diga para o seu irmão, assim não vale. Que um mármore caia na sua cabeça. Arder no fogo, miserável. Assim não vale, tem que perdoar mesmo. E para Deus fazer isso, olha, para a gente fazer isso é impossível. Só debaixo da graça de Deus. Só uma pessoa agraciada pode ser grato. E ser gracioso, melhor dizendo. Só alguém que entende que foi perdoado pode perdoar. Não me diga, eu já perguntei isso várias vezes, mas vou perguntar de novo. Quem aqui já passou fome? Fome mesmo. Muito bem. Passou. Sentiu vontade de comer, não tinha o que comer. O negócio ficou sério. 5 dias, o irmão falou ali. Quem dá mais? João e o negócio foi mais 5, 10 dias. Muito bem. Quem nunca passou fome na vida? Mesmo com arroz, feijão, batata. Ainda tinha um ovo lá, louvado seja o nome do Senhor. A massa chegou para mim, olha, só tem arroz, feijão e ovo. Ou glória. Para quem não sabe cozinhar, alguém que cozinha é a rainha dentro do lar. Pode fazer, minha irmã, comigo com a boca. Só tinha isso. Ela, achei uma linguiça. Oh, glória. Quase que eu falei em língua, irmão. Falei, ô. Quando eu vi o cheirinho da linguiça, eu falei, para quem estava esperando comer arroz, feijão e ovo, uma linguiça é do céu, irmão. Fiquei todo contente, comi com a boca, só não repeti porque era de noite, porque de noite eu... Não dá para repetir não, que essa barriga está crescendo muito. Então diga comigo, a consciência pura passa pela consciência bíblica. Diga, a consciência pura transforma a nossa mente na mente de Cristo. Se tem uma coisa que você tem que perguntar, é o que Cristo faria no seu lugar naquele momento. Ele perdoaria? O que ele fez com o traidor? O que ele fez com aquele que negou? O que ele fez com a igreja? O que ele fez com aqueles que barbarizaram sua vida? Enquanto eu não tiver a mente de Cristo na tua totalidade, eu tenho um trabalho, um esforço para muita coisa na minha vida. Paulo diz que ele está trabalhando nisso, Atos dos Apóstolos. Ele não só foi agraciado, mas ele está dizendo que eu estou trabalhando para manter essa mente pura, sempre na minha vida. Atos 24, versículo 16. Desculpa botar você para ler, mas tem que ler. Bíblia é para ler, irmãos. Bíblia é para ler. A minha Bíblia está aqui no tablet. Bota para funcionar. A minha Bíblia está aqui no... Sei lá. Está aqui no meu celular. Bota para funcionar, pelo amor de Deus. Não adianta botar Bíblia aí e não funciona. Vamos lá. Funciona com essa Bíblia. Eu não tenho Bíblia. Bota no telão, pelo amor de Deus, bota no telão aí. Atos 24, versículo 16. Diz assim: por isso também Ele faz o quê? Me esforço por ter sempre o quê? Diante e dos homens, eu me esforço. Consciência pura não é uma coisa que você pega assim como você pega resfriado. Consciência pura é um esforço. Esforço. Tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, tudo que é puro, seja isso que ocupe o meu pensamento agora. É isso que vai ocupar meu pensamento. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, isso é errado. O que devo ocupar na minha cabeça são coisas boas. Se eu passei por ler isso, eu tenho má consciência. E eu estou piorando, hein? A cada dia eu vejo a igreja do Senhor piorando. Porque ela só sabe viver regras religiosas. Não faça isso, não faça aquilo. Homem senta de um lado, mulher senta do outro. É isso que a gente sabe fazer. Você parece um rebanho sendo levado pelas pessoas, mas não levado pela Bíblia. Elas têm medo de burlar a lei religiosa, mas não têm medo de burlar a lei de Cristo. Porque a nossa mente está cauterizada. A nossa mente não sente mais dor. Isso passa, isso acontece, porque a nossa mente não chegou à consciência bíblica. A gente não sabe nem o que a Bíblia diz. Pouco lê, pouco se lê. Pouco se busca. Pastor, não tenho tempo para isso não. Mas é isso que o mundo está fazendo com você. Está tirando teu tempo de ler Bíblia. Poxa, amados. Sinceramente, eu fui fazer... Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, era um rapaz cheio de vontade, cheio de fé, cheio de uma série de coisas. Fiz alguns cursos na Nova Vida, aí achei, o pastor falou, não, você é pastor, aquela coisa todinha, eu mesmo sendo pastor, vou encarar 4 anos de seminário. Mesmo alguém dizendo para mim que eu era pastor. Minha mulher, vamos junto? Vamos. Cara, foi dose. Era, todo dia acordava cedo para ir para o seminário. Seminário Teológico da Pedra. Uns 4 anos lá fazendo bacharel em teologia. E aí, a escola de manhã, difícil. Eu tinha um professor lá que ele ficava parado, sentado. Ele não movia nada, irmãos. Só falava. E naquela coisa, aquilo era uma... Quem já está com sono, aí que eu dormi. Ele chegou várias vezes. Pelo amor de Deus, ô Márcia, acorda o seu marido. Mas diga para o senhor, eu estava lá. Porque eu não podia servir os irmãos sem pelo menos entender quem é esse povo que vai estar da minha frente me ouvindo todo domingo. Eu precisava conhecer. Conhecimento só estraga você se esse conhecimento te levar para longe de Deus. E mesmo com a teologia, eu falei, não, está faltando alguma coisa. A Márcia chegou, vamos fazer psicologia. Eu falei, vai ser barra, mas vamos lá. 5 anos. Estudando. Eu só vou parar aqui, só para dizer uma coisa. Isso não tirou o meu ímpeto de orar, de consagrar minha vida, de ler Bíblia. Qualquer motivo que você der, que está trabalhando, que está fazendo uma série de coisas, é má consciência. Porque o seu dever, o meu dever, é ter a mente bíblica. Essa é a primeira coisa que você deveria estar fazendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Você era para estar lendo Bíblia todo dia. E não esperar que o pastor... Busca o alimento para você, pronto. Aqui não é fast food. Aqui não é. Você já tem que estar preparado. Peraí, eu sei o que ele está falando. Está falando de Davi, eu sei onde é Davi. Ele está falando de José. Ah, eu sei a história toda. A mente devia estar com a mente bíblica aí, ó. Você deveria estar com a mente do Senhor. Você deveria estar ocupado com isso, porque isso é que vai abençoar a sua vida. É árvore plantada junto à corrente de águas. Quando você precisar, você vai se abastecer. Você vai ter o que dizer, porque você tem a mente bíblica. Nada do que você fizer, estiver entarefado, fazendo pós, fazendo mestrado, que for, irmãos. Você tem que estar com a Bíblia perto de você. Porque você não pode parar de se esforçar. Não pode, não tem direito. Paulo disse, não é porque eu fui perdoado do blasfemo que eu era, do perseguidor que eu era, do cara horrível que eu era, que eu agora vou deixar Deus me perdoar toda vez. Não, eu vou me esforçar para manter a mente limpa. É importante que se entenda que Deus cobrará a nossa negligência. Deus cobrará a nossa indiferença. Deus cobrará o nosso relaxamento. Deus cobrará a nossa falta de fazer o dever de casa. A gente fica deixando para o homem da fé. Ó, tem um homem de Deus lá que revela tudo. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Eu me lembro de uma irmã que chegou para mim. Pastor, eu fui numa igreja aqui. Ela não está mais com a gente, não. Fui para uma igreja. E o pastor lá olhou para mim e falou, está acontecendo isso com a tua vida. Aí ele, pô, pastor, é isso mesmo que está acontecendo. Aí o pastor, eu quase fui lá. O pastor falou, seu pastor não falou nada disso para você, não? Aí ele já lhe disse que o senhor não revela. É, irmão. O que ele falou para você? Que eu não devo mexer no marido dos outros, que eu não devo isso. Gente, eu estava pregando isso a vida toda. Você que não ouviu. Porque a gente ouve só o que quer, irmãos. A gente ouve só o que quer. Quando Deus fala, a gente finge que Deus não falou. A gente quer que o anjão do Senhor bata na nossa cama. E agora, servo de Deus, põe de pé. Estou falando contigo, eu sou seu Deus. É isso que a gente quer se emocionar. E quer se arrepiar. Abre o teu ouvido aí, o Senhor está falando contigo. Não precisa de arrepio, não precisa de nada. Você entende que sem arrepio ou com arrepio, Deus está aqui. Porque a sua palavra diz, eu estarei convosco até a consumação do século. Então, onde ele está, meu Deus? Ele está em nós. Ele está aqui. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, eu estarei no meio dele. Então, meu amado, me desculpe. Você está procurando arrepio e não a palavra. Porque a palavra faz você mexer nessa consciência. Faz você entender, raciocinar com lucidez a tua vida. E é isso que a gente não quer. Porque a gente gosta de viver na fantasia, né, irmão? Que está tudo certo. Ah, eu estou bem, graças a Deus. Já fui domingo na igreja. Fui domingo na igreja. Deu um dizimão. O pastor ficou rindo à toa. Eu não fico rindo com o seu dízimo, irmão. Seu dízimo é você e seu Deus. Não é comigo. Eu sou só administrador disso. Mas é você e seu Deus. Se você não quiser dar, se está bem com a sua consciência, o que, que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu já não sei pedir mesmo, irmão. Meu pastor... Pastor Jorge não sabia pedir nada. Ele me ensinou nada. Eu fico aqui na frente, eu só não fico vermelho, que eu sou preto. Eu não fico, eu fico assim. É, está na hora de dar o dízimo. Vamos dar o dízimo a isso. Que horrível, horrível. Pastor, algumas igrejas já difamaram a gente com uma série de atitudes. já deixaram todos os que são corretos, os que são dignos, imagem lençóis, nós ficamos numa situação só, porque é uma estupidez, é uma ignorância e é uma baixaria de corrupção, também dentro da igreja. O problema é, como é que está a minha consciência? E como é que está a sua? Você vai deixar de fazer algumas coisas? Para mim está tudo bem. Quem vai verificar o que você fez é a palavra. Não é o pastor. É ele que vai, segundo o que ele disse, examinar. Você era para ter feito isso aqui. Mas eu não sabia, porque você não leu. Você usou sua cabeça para fazer uma série de coisas, mas não usou a mente para fazer o que eu queria. Então, cuidado, porque quando a gente erra, aquele sentimento ruim de culpa vem. E a culpa é aquele estado emocional desconfortável que é sentido quando você sabe que fez alguma coisa errada. E aí fica aquela coisa dolorosa de autocondenação, né? Aí vem as consequências da culpa. Tem muitas consequências da culpa quando a gente está com má consciência. Sabe aquela pessoa que fica com medo de rejeição de Deus? Eu não fiz isso. E é incrível, né? Tem sempre uma profecia para dizer que você vai perder filho, vai perder o emprego. Não é só a profecia, não. É o seu sentimento de culpa. Porque quando a gente sabe que está fora da palavra de Deus, do que a gente está fazendo, vem um medo da rejeição de Deus. Deus vai punir. Tem gente que tem um Deus carrasco, assim, que corta a cabeça na primeira. Ele esqueceu de ler que Deus é amor. Isso não significa que ele não vai ter justiça. Significa que o amor tem várias facetas, como bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Deus não se descontrola na primeira, não, irmãos. Quem descontrola é eu e você. Nós nos descontrolamos na primeira. Eu já me descontrolei várias vezes. Mesmo sendo pastor, já me descontrolei. Olha o que eu posso fazer. Sou ser humano, não sou marciano, não. Já me descontrolei, já falei alguma coisa que não era para ter falado, já fiz alguma coisa que não deve ter feito. Certamente fiz. Mas Deus não se controla, não. Descontrola, não. Deus vai assim... Matei. Ele sabe quem mata a hora que mata. Ele sabe quem dá vida a hora que dá vida. Ele sabe tudo. E ele tem o controle das suas emoções. Deus sabe o que está fazendo com a tua vida. Amém. Deus sabe até onde vai levar você. Amém. Deus sabe até onde você vai acordar, irmãos. Deus sabe. E se você não vai acordar? Deus sabe. Ele não se descontrola, não. A gente se descontrola. Então, ai meu Deus, vai me matar. Talvez sim, talvez não. Ele vai mexer nas coisas que eu tenho. Não sei, pode mexer, pode não mexer. Eu já conheço tanta gente, amado. Presta atenção. Conheço tanta gente que já roubou a Petrobras e não foi mexido. Você pensa só os que estão presos. É o que realmente mexeram no dinheiro. Deus pode levar você ao juízo ou não. Isso não é da minha instância. Isso é Deus que vai fazer. Deus sabe o que vai fazer comigo e com você. Eu me lembro de um rapaz, isso foi quando saiu no jornal. Noticiário. Não sei se você ouviu. Fulano de tal... O que roubava era chefe de tráfico, estava pregando numa igreja. Quando terminou a pregação, a polícia estava esperando ele no final. Ele pensou que só porque a graça chegou, a consequência da culpa ia ser abrandada, irmãos. Mas vamos ser sinceros, quanto ladrão está no púlpito e a polícia não está ali? Não se assuste com o que eu estou falando, não. Eu preciso que você entenda
que Deus tem seus meios de trabalhar comigo e com você. Diga, isso é pessoal. Uma coisa que ele faz com um, não quer dizer que ele vai fazer com o outro. Então, fulano de tal, que abortou e morreu lá no aborto, não vai acontecer contigo. Isso não quer dizer que você deve abortar. É, quer dizer que você não pode tentar a Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Você está mexendo com vida. Então, me lembro, eu já falei aqui, né? Me lembro da minha mãe falava assim, você é osso duro, hein? Fiz de tudo para tirar você, você está aí. Foi duro de ouvir isso. Mas porque até aqui me ajudou, é Ele que dá vida. E é Ele que tira. Aí talvez você esteja dizendo que vai resolver esse problema trabalhando incansavelmente com a sua própria força para compensar o que você fez. Não vai adiantar. Isso não sai da consciência por causa disso. Você pode fazer uma série de coisas, sabe? Como aquela pessoa que sabe, um exemplo, vou tocar no dízimo de novo, sabe que ganhou, resolveu um problema aí e foi beneficiado com 20 mil reais. 20 mil. Acontece muito. 20 mil reais. Não acontece muito aqui não, porque a gente não tem esse negócio. 20 mil reais. Qual é o dízimo dele? Aí ele dá mil e bota oferta. Como se aquilo fosse aplacar a sua consciência, que já está cauterizada. Mas diante de Deus, não. Não estou falando isso para você dizimar, não estou falando isso para nada, eu só estou dando um exemplo. Como Jesus ficou olhando o que a viúva pobre estava colocando no gasofilácio. Queira ou não, Deus sabe de tudo. A má consciência de Ananias e Safira fingiram que estavam fazendo uma coisa e estavam fazendo outra. Ali mesmo caíram. Por quê? Porque fizeram as coisas com má consciência. O coração estava errado ali. Então, você tem que entender que não adianta você compensar as coisas com outra. Se é para pedir desculpa, vai lá e pede desculpa. Pede perdão se for o negócio. Mas resolve o problema. Porque então, a sua consciência vai continuar com o dispositivo tocando. E principalmente se ela for bíblica. Pede desculpas. Vai passar vergonha? Vai. Posso fazer. A pessoa vai ficar de mal comigo. É verdade. Ela vai falar de mim para o Senhor. Talvez. Não posso fazer. Seja responsável por aquilo que você fez, senão o dispositivo vai estar ali. A primeira forma de se resolver o problema é confessando os seus pecados. Quem confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Misericórdia. Depois, arrependa-se do que fez. Porque tem gente que confessa e vai fazer de novo no outro dia. Não adianta nada. Não adianta nada. Você confessou que fez a besteira. E aí? Na outra semana está fazendo de novo. Confessa e deixa. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas quem não confessa e não deixa vai voltar a fazer a prática de novo. Arrependa-se do que fez. É a melhor coisa para se livrar da culpa. Porque senão, meus irmãos, vai entrar uma outra coisa aí que a gente não vai gostar. Que é aquele que se aproveita das nossas culpas. Porque existe um acusador dos nossos irmãos. Que sabe muito bem explorar as culpas da nossa cabeça e essa má consciência. Ele sabe explorar isso, sabe? Ele vai questionar seu valor. Viu como é que você é uma porcaria? Você é uma porcaria, né? Não acerta mesmo. O diabo vai botar isso na sua cabeça. Você não acerta mesmo, você é uma porcaria. Você é um sem valor, né? Olha como é que você é sem valor. Sabe o que você faz? Diz logo que é sem valor mesmo. Diz logo, irmão. Confessa, eu sou um sem valor mesmo. Sou um sem valor, fiz besteira mesmo. Pai, perdoa-me. Porque eu sou um sem valor.
É melhor você falar logo do que ficar tentando se enganar que tem valor. Nada naquela área, você foi um sem valor mesmo. É só dizer, Senhor, eu não confio nas minhas forças, fiz o que é mal perante o Senhor. Só o Senhor pode apagar as minhas transgressões, eu não posso. Com meu esforço, com a minha capacidade de iludir, de mentir, eu não vou conseguir. Mesmo botando roupa de religioso, eu não vou conseguir. Eu quero assumir minha culpa. Eu sou um desvalor. E a melhor forma de se livrar de Satanás é dizer para Deus que você é. Porque ele já sabe que você é. Quando eu erro, a primeira coisa que eu faço é dizer, ó, errei. Errei mesmo, Senhor. Sinceramente, eu não sei nem se eu vou acertar amanhã. Eu já vou falando. Talvez você diga, coisa horrível, pô. Eu me conheço, quem se conhece? Você se conhece, irmão. Talvez você nem conheça o que você conhece. Eu já vou falando logo, eu não sei nem se eu vou acertar amanhã. Essa é a verdade. Eu não sei. Me ajuda. Porque eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Porque eu querer está em mim, mas não realizar. Eu quero muito acertar. Quem quer acertar muito essa semana? Quer acertar muito essa semana? Mas o querer está aí, mas não realizar. Diga, Senhor, ajuda-me a acertar. Essa semana. Mais duas semanas. Por favor, um mês. Esse ano. Até que o Senhor me chame. No outro dia, não esquece de fazer a mesma oração. Porque acertar não é com a gente. A gente tem um vírus chamado pecado que não acerta. A gente não acerta. A gente tem que render a nossa vida ao Senhor e tirar esse sentimento de derrota dos nossos corações. Ele vai botar na sua cabeça que Deus nunca vai te perdoar. Ele está errado. Eu vou encerrar com um texto e a gente vai embora. Romanos 8, versículo 33. Quando você sentir que a sua acusação está mais forte do que você imagina, porque é verdade, o diabo botou o dedo no teu nariz e disse para você que você é uma decepção e que Deus não te ama mais. Então pega esse texto e esfrega na cara dele. Ó, Satanás, está escrito, porque é isso que Jesus fez, né? Está escrito. Romanos 8, versículo 33 e 39, a gente encerra. Eu falo um versículo, irmão. Fala outro. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que por meio daquele que nos amou. Você? Ah, peraí um pouquinho. Esse texto é muito precioso para você ler de qualquer jeito. De novo. Por quê? Continua. Nada nos separa do amor de Deus. Nem Satanás, nem principados, nem demônios. Nada nos separa do amor de Deus. Bote a sua consciência em paz. Porque Deus já levou em Cristo os seus pecados. Você merece? Eu mereço. É graça. E o negócio de alguém fazer uma coisa de graça para a gente, que a gente fica devedor, né? Quem aqui tem uns vizinhos bons assim, que estão fazendo um negocinho bom lá na casa dele e manda um pratinho para você? Levanta a mão de novo. Agora, você é o vizinho bom que manda um pratinho. Tá. De novo, aqueles que receberam já do vizinho, da parente, um negocinho bom, um bolinho, um negocinho. Diga para o seu irmão, devolve só o Pirex. Porque receber todo mundo quer, né, irmãos? Sinceramente, receber todo mundo quer, mas devolver. Quem acha que Deus fez muito bem a você essa semana? Devolve, pelo amor de Deus, alguma coisa. Sua gratidão, seu respeito, sua honra. Devolve fidelidade, sinceridade, lealdade. Devolve alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque essa semana ele vai te fazer bem de novo. Isso se você chegar o outro domingo. E eu não estou falando nada que alguém vai morrer, não, pelo amor de Deus. Eu só estou alertando você que a vida é um tal de receber e dar. Receber e dar. Receber e dar. Você pode reclamar que não tem muita coisa, mas sinceramente, você tem algumas coisas que o outro não tem. Você não pode reclamar, porque Deus sabe contrabalancear as coisas. Deus pode não dar o que a gente quer, mas outras coisas que o outro não tem, você tem. Duvido que você não tenha. Duvido. Tá legal, você é feinho. A gente sabe que é feinho. Mas nasceu com uma cabeça boa para pensar. Tem uns negócios bons. Você é feinha, mas está com um carrinho bom aí fora. Você é feinha, mas Deus te deu roupa para vestir. Você é feinho, mas o negócio está bom para o teu lado e outra área. A feiura continua. Vamos conviver com o que a gente tem, irmãos. Diga, Senhor.
Senhor.
Não ouvi paciência.
Senhor.
Te dou graças
pelas coisas que eu tenho.
Ajuda-me
a não murmurar
e a não
viver
indiferente
com tua graça
e favor. Deus já fez muito por você. Devolve o prato, pelo amor de Deus. Honra Ele com alguma coisa, com sua vida, com seu amor, com seu talento, com seu dom. Porque a gente só sabe receber, mas demora a devolver alguma coisa. Quando Ele parar de dar, aí que vai ser um problema. Quando Ele parar de abrir portas, aí você vai reclamar. Porque você só sabe tirar. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente já fez uma doutrina para isso, né? A gente vem para a igreja para tirar. Tirar a bênção, tirar a vitória, tirar tudo. Tira tudo de Deus. Não devolve nada. Mas um dia, tudo que você tem voltará para a mão dele. E até você vai voltar. O problema é que se eu vou voltar com boa consciência ou com uma má consciência. Porque ele já me orientou o que ele espera de mim. Fecha seus olhos.